Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna.
O podcast com o maior ROI da internet.
Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das Centúrias.
Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo, Denão, o Obscuro.
Investigando a vida como ela é.
Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
Boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos.
Boa.
Ao Beyond the Cave.
Muito bom, Reginho.
Dia maravilhoso. Temos aqui um convidado, meu velho.
Opa, aqui já...
Já é a terceira vez que ele vem.
Cartão Platinum aqui, velho. Vai receber um boleto.
Vai receber um boleto. É o cliente diamante, né?
Exato.
Já entra no voo antes. Exato. Cervejinha gelada no padrão. Opa. Certo. A gente já sabe o gosto.
Vê o menu pra ver o que você quer do jantar.
Mas antes de apresentá-lo devidamente... Temos algumas obrigaçõezinhas e hoje quem vai falar é o nosso querido Alexandre Denjúlio, que novamente está aqui substituindo querido Caio Minerador de Bitcoin.
Ele é o perene aqui já no jogo, não está substituindo, já tem o espaço dele aqui. Pô.
Boa tarde, galera, estamos aqui mais uma vez, muito obrigado pelo convite, vamos aqui ter uma ótima conversa com o nosso convidado de hoje.
O que, que a gente tem que falar para os caras?
A gente tem que falar, você que está aí ouvindo a gente, apoia esse podcast no apoia.se/beyond.
B-E-Y-O-N-D. Quanto custa por mês?
Custa R$20 por mês e você tem acesso... Primeiro, você ganha um presente maravilhoso, essa camiseta, uma delas, né?
Você pode escolher várias.
Tem no site lá. Uma série de camisetas que você ganha. Exato, imediatamente, não é sorteio.
Não.
Exato.
Não.
Assinou, ganhou.
Ganhou. Exato. Participa do grupo do WhatsApp.
Tem condição de interagir conosco lá no grupo dos patrões. Exato. Fazer pergunta ao vivo. Vir assistir o podcast aqui conosco.
É o kit completo, né, meu
São
velho?
São muitas vantagens.
São muitas.
E temos o querido @BeyondTheCavePDC. Não esqueçam de curtir, comentar lá.
Meu, Spotify, Instagram, Facebook, tudo.
Espalha pra galera, seus arrombados. Vocês têm que ajudar a gente, meu velho. Reclamam que não tem coisa. Quando tem coisa boa que a gente traz a galera, vocês não ajudam. Então, por favor, o façam, certo?
Isso aí. Muito bom.
Quem temos aqui? Alexis Fontaine, pela terceira vez. A terceira ou quarta?
Terceira
vez aqui no Beyond the Cave. Ele que é graduado em engenharia mecânica, pós-graduação em administração de empresas, hoje com 55 anos aí, bonitão como sempre.
Opa.
Empresário, ex-presidente da ANAP, Associação Nacional de Pisos e Revestimentos de Alto Empenho, certo? Tudo bem?
Certo.
E conselheiro do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Foi deputado federal em 2018, né? Contou com o nosso voto em 2022.
Opa. Manifestamente.
Manifestamente, inclusive. Aqui no Partido Novo no Estado de São Paulo, integrante da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Comissão de Finanças e Tributação, membro da Comissão Especial da Reforma Tributária, liderou a criação e atualmente preside a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Irmão,
e ele é dono, só para terminar a capivara dele, tem um fato relevante.
Justo.
Que não está aí, precisa ser falado. Quantos views tem aquele vídeo?
Aquele
você
vídeo
tem um momento
que lançou,
fundamentador, exato. Você aquele, tem um momento fundamentador.
Ele tem. Aliás, é engraçado que muitos tiveram esse vídeo. O Marcel Van Haat teve esse vídeo, vários tiveram esse vídeo que assim, você não imaginava que seria o que se projetaria. Aquele vídeo ele tem no Facebook, acho que uns 8 milhões de visualizações, mas quando você pega Instagram, quando você pega. Eu não tinha Instagram na época. Eu não tinha nem YouTube, não tinha, nada, só tinha um Facebook mesmo, que era minha base.
Você tinha uma indignação.
Não, ela não passou ainda. Ela está aumentando ultimamente.
Ela virou um vídeo. É um vídeo sobre uma indignação.
Não, cara, uma indignação de todo mundo, entendeu? Isso. Assim, eu era empresário fazendo tudo certo, nunca soneguei, sempre fiz correto, e veio o Estado e me dá uma paulada... me tratando como um cachorro sarnento, aí eu fiquei revoltado, cara. Porque não é possível que, tomando todo o risco que você toma, fazendo as coisas querendo fazer correto. E eu sempre falei, eu vou montar minha empresa para passar para os meus filhos. Ou seja, é uma empresa que eu não ia deixar passivos. Fazendo tudo bonitinho. Aí vem uma fiscal querendo cumprir a meta dela, que deve ganhar um bônus sobre a quantidade de multa que ela vai. né, um estímulo errado para aqueles agentes do Estado, aí ela manda ver mesmo. Só que, vamos lembrar, que ela manda porque existem leis estúpidas que dão o poder para ela. E é isso que eu mostro no vídeo. A lei estúpida que tem no Estado, aqui na cidade de São Paulo, que se sobressai a uma lei federal, que aliás que é uma lei mundial para você transitar produtos químicos. Você tem que ter regras mundiais. Não é a cidade de São Paulo que vai criar a própria regra. Aliás, ela nem criou. Ela fez um Ctrl-C, Ctrl-V e piorou. Você tem que ter licença por caminhão e por produto químico. É uma loucura isso, cara. É uma loucura. E foi essa a minha revolta que realmente muitos se identificaram. Né? Muitos falam assim, eu também tenho esse problema. Eu também acontece comigo. Aí, meu amigo, eu digo que tem mais de 13 milhões de visualizações. Assim, já são 13 milhões de brasileiros indignados com esse Estado violento que te estupra
diariamente
com as regulamentações, com as
mas
coisas.
Mas se você for estuprador, vão te oferecer um cafezinho e um cobertor e diminuir o ar-condicionado.
Pois é.
Porque daí você não pode ser maltratado.
Então
esse é o Brasil. Pegar alguém que está sendo julgado por um crime, trata daquele jeito, o empreendedor trata desse jeito.
Pois é, mas é o que está rolando hoje nas internets aí, que não viu aí, o Lula destratando o ajudante geral, né? Quem vai querer namorar? E abraçando um ladrão. Não consigo ver um ladrão de celular ser preso. Não é possível. Quer dizer, inversões de valor assim, impressionantes, cara.
Mas isso é método, né, Alexis? Isso
sim, é método, mas é o seguinte, ele fala com tanta convicção que a turma fala, não, realmente, é absurdo. Mas as pessoas não estão parando para pensar, cara. Sabe, isso que me choca. Ninguém fala assim, oh, você é um imbecil. Aliás, a própria imprensa que deveria estar fazendo esse papel tá passando pano, tá passando pano.
A relação
lá, essa do Lula agora, e quando ele falou daquela mulher, tinha uma mulher negra que estava
também.
Então, a empresa fala assim, ah, é um deslize, é um lapso, é uma brincadeira de mau gosto que ele fez, feio, bobo, é isso que faz. Eu gostei do... O MBL agora está colocando vários vídeos falando assim, pode já chamar de genocida com relação à vacina da dengue?
Da dengue.
Qual que é o número? Eu queria saber qual que é o cutoff, qual que é o número para poder chamar de genocida, porque está chegando perto, parece.
Pois é. São narrativas competentes da esquerda.
Sim. Essa questão que você levantou, né, do Estado como achacando, né, um empresário, o produtor, aquela pessoa que se botou no risco, que quer desenvolver um produto, um serviço, é uma identidade tão rápida que você criou, né, com o público, porque é uma rotina mesmo. Né? Todo momento que você vai estudar alguma regulamentação da sua área, você percebe algumas legislações com... Um grau de detalhamento tão grande que é uma barreira de entrada para novos players, para pessoas que estão querendo, né, iniciar. Então, o Estado que deveria te colocar a escada adiante, ele te tira essa possibilidade.
E aí, todo mundo acha que é o Estado que vai resolver o problema das desigualdades sociais. É ele que provoca as desigualdades.
De acordo.
É ele que acumula, é ele que deixa a vantagem competitiva para quem já está lá. E sabe o que aconteceu? O reflexo desse vídeo, eu fui vendo os comentários, eu falei, gente, tem uma oportunidade impressionante aqui. E aí, como empreendedor, você... Opa, deixa eu passar a frase. E aí eu criei um canal mesmo no YouTube e no Facebook, então entenda como é difícil empreender no Brasil. E aí eu fui pegando vários outros exemplos da folha de pagamento. Então, meu vídeo das fichinhas de pôquer da folha de pagamento, eu acho que teve 4 milhões. Na época, o Facebook entregava 4 milhões de visualizações... Aí, quando vieram as multas, eu fiz um vídeo também, deu 2 milhões e meio de visualizações. Quer dizer, você tinha muita visualização. E tinha um dos vídeos que eu fiz, era super divertido. Mas é uma realidade até hoje. Então, aquelas placas de sinalização que tem para você sair de fuga da casa, né? Sei lá, do prédio aqui. Qualquer prédio é obrigatório ter, né? Saída e tal, não sei o quê. É obrigado por lei que tem o CNPJ do fabricante na frente da placa. Então, o bombeiro foi na minha empresa e falou, todas as tuas placas aqui não prestam, tem que jogar tudo fora. Eu falei, por quê? Porque não tem um CNPJ da empresa que fabrica. Eu falei, tá, mas se tiver pegando fogo, na hora da correria, eu tenho que olhar o CNPJ para ver se aquela placa indica a direção certa. É isso que vocês estão querendo me dizer?
Não, mas você está de brincadeira.
Você está de brincadeira. Aí o fiscal falou, você está de brincadeira? Eu falei, não, quem está brincadeira é você.
Sei, Vossa Senhoria.
Brincadeira, meu senhor. Aí eu tive que gastar uma fortuna para trocar todas as plaquinhas, provavelmente por alguém que criou a lei que a minha plaquinha vale e aí aumenta as desigualdades sociais, cara. É esse o ponto, Alexandre. Exatamente
são
isso.
São barreiras, né, de entrada.
São. Olha o que os franceses estão fazendo. Os europeus estão fazendo lá na Europa.
Nossa.
Lá, botando fogo os agricultores lá. Cara, desculpe, Regis.
Não, que professor, o senhor me pediu desculpa. Desculpa eu. Pô, você está de brincadeira comigo? A minha pergunta é assim. Só que você esteve lá dentro 4 anos. E você sabia desse problema. Você já tinha sido identificado. Né? E, teoricamente, o Novo tinha uma bancada razoável ali. Então, estava com 8 deputados federais. Né? Quão difícil foi caminhar nesses 4 anos para conseguir convencer, do ponto de vista político, os seus pares, para conseguir realmente trazer algo efetivo? Porque eu tenho uma impressão que as coisas patinam demais. E aí eu queria emendar. Será que nós não temos um problema que a gente necessitaria de uma reforma política para talvez conseguir resolver isso, entendeu?
Então, aí é interessante. Então, eu sabendo desses meus skills, né, das minhas qualidades, conhecer a realidade da burocracia e tudo mais, eu vou me enfiar em comissões onde você sabe que o pessoal fica criando dor de cabeça. Então, na Comissão de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Finanças e Tributação, na reforma tributária eu tinha que estar lá, porque é um dos maiores custos do Brasil que tinha, tá certo? Eu era o único deputado que entendia de fato, porque praticamente ninguém era empresário, praticamente todo mundo é profissional da política, não, profissional da política não emite nota fiscal, tá certo? Então, assim, todo cara nem sabe o que é.
Não produz um prego na vida.
Então, vai aprendendo, mas tem muito, né, tem muito assessor e tudo mais. Então, eu fui me enfiando nisso. E aí, você tem dois papéis. Um papel é de você realmente propor leis. Ah, por exemplo, acabar com essa história de ter que ter todo estabelecimento, um Código de Defesa do Consumidor atualizado e tal. Porque o PROCON, em qualquer lugar do Brasil, a multa número um do PROCON é a falta do Código de Defesa do Consumidor atualizado. Porra, mas não era falta
e
de...
tem que estar disponível fisicamente.
Fisicamente e tal, quer dizer... Um direito do cidadão é o estabelecimento que tem que fornecer. O cidadão que quer ter seu direito, ele que tem o seu código. E aí eu propus, faz um QR Code. O cara chega lá, lê no celular dele, ele tem os direitos dele, tá certo? E não começar a dar multa, porque aí o fiscal já chega no estabelecimento, deixa eu ver o código dele. Saiu ontem a versão nova. Multa, 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 multa. E os PROCONs estão dando multas violentas. Eu escutei de supermercados e ouvi, porque eu conheço o pessoal da Abras e tudo mais, levando multa de 300, 400 mil reais porque o leitor de QR Code não estava entre 1,80m e 1,40m, que é a regulamentação.
E a regra...
aí vai um fiscal, desculpa falar aqui, pode falar pra lá, filho da puta!
Vagabundo!
Que vai com a trena, mede lá, fala, não tá dentro, vou ter que dar uma multa de 300 mil reais. Ah, vá dormir, bicho.
E a raiz do problema é sempre a mesma, né? Olha, nós precisamos ter uma legislação para proteger a população de eventuais, né, desleixos do empresário ou da empresa e que não vai cuidar bem dos seus anseios e da sua comida e tal. Então, eu preciso regular. E no final das contas, eles não vão ver se a qualidade do serviço está sendo prestada, se você está, de fato, atendendo aquela demanda. Eles vão buscar o detalhe para gerar o problema e se aí que abre todo o caminho para a corrupção.
Então,
né?
E aí, Alexandre, abre, porque aí você empodera o agente do Estado para poder carcar. Respondendo, continuando a resposta do Regis, a gente, então, era literalmente um para-raio de bobagens que apareceu e aparece toda sorte para a raio de bobagem. Selinho de não sei o quê. Obrigatório em todos os... Eu falei, cara, isso é custo Brasil, cara. E aí eu realmente criei a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Comecei a imputar a ideia de custo Brasil dentro dessa comissão. Eu derrubava mais um monte de projeto. Enterrava. Até os caras ficavam com vergonha. Eu falei, bicho, tira teu projeto, que é ruim demais isso aí. O custo do Brasil, não, vamos proteger. Você não está protegendo o cidadão, cara. Você está enfiando custo no cidadão. Você está fazendo as coisas ficarem mais caras para todo mundo. Você não está percebendo que você está sendo elitista com esse tipo de coisa? E daqui a pouco não tem mais condição de produzir mais nada. E olha, de novo, estou fazendo aqui comentário. Os agricultores europeus falam, chega de tanta regulamentação ambiental que nós não conseguimos mais produzir. Porque chega num certo limite. Aqui no Brasil, gente, gera desemprego esse tipo de coisa. Quando a gente entra com excesso de regulamentação e cada vez é um custo Brasil, o custo começa para produzir, fica tão alto que o negócio produz lá fora, traz para cá, só paga o imposto, mas não entra o custo Brasil. O imposto é o ICMS, o IPI, o que seja agora. E aí a gente não produz mais no Brasil. O Brasil está num processo de desindustrialização terrível. Fruto disso. Então, Regis, eu sou um deputado, eu era, né, não sou mais deputado, conceitual. Então, eu vou atrás de coisas como, por exemplo, um Brasil mais competitivo, que vai gerar emprego. Então, não é aquela coisa imediata. Lá em Brasília tem dois tipos de deputado. Tem um que é municipalista. Esse daí, meu amigo, é louco para uma emenda parlamentar, para ter a mão lá 200, 300, sei lá, 200 é muito, mas depende, né? Tem uns caras que tem mesmo. Mas que tenha 20, 30 milhões de reais para ir lá no município e falar, ok,
eu que fiz,
e pé, pé, pé. E ainda fala assim, o que que chama mais a população? Ah, os caras estão precisando disso, então vai lá. Eu não sou esse tipo de deputado. Tanto que tudo que eu tinha de recurso, que não fosse obrigatório para a saúde, eu investi em saneamento básico. Eu fui lá no Ministério do Meio Ambiente e falei, qual é o problema das cidades aqui? É lixo. Que chama resíduos sólidos urbanos. É lixo. Não, nós não sabemos o que fazer, porque as cidades não estão cumprindo a lei, vai todo mundo levar um termo de ajuste de conduta aqui, está tudo fodido. Falei, então nós vamos comprar aqui máquina para triar lixo, para poder ir para aterro só 20%, ativar a economia e tal. E fizemos isso. O pessoal do meio ambiente não acreditava. E eu nem era um deputado com bandeiras ecológicas, mas eu era um deputado...
Da prática, né, cara?
Da prática do saneamento básico é fundamental para o Brasil. É fundamental. E nós estamos, assim, falando em... No carbono neutro.
É, e não resolvemos uma agenda.
As coisas, e não resolve o lixo, sabe? Não sabe enfiar a casca de banana. Fudendo os rios e tal.
Agenda que seria assim, no século XIX, né? O saneamento básico.
Pois é.
A gente está atrasado.
Qual o nome? Básico.
Exato.
E você vê o que é o subdesenvolvimentismo, o terceiro mundismo. A gente compra uma causa do país de primeiro mundo e esquece as nossas de terceiro. Não é submundismo isso.
Marão, falou exatamente isso. A gente fica com umas pautas complexas de banheiro único, de gênero neutro, não sei o quê, e não tem água na torneira. não tem coleta, afastamento de esgoto. A cidade de Bauru, cara, é uma vergonha. 85% de todo esgoto vai pro rio, sem tratamento. E tinha uma estação de ETE lá que, assim... Não terminava nunca, parecendo aquelas obras faraônicas que terminam. Como é que pode uma cidade que naquela não ter tratamento de 100%? É uma vergonha, cara.
O marco temporal foi importante, né, Alexis? Que foi quando vocês estavam lá, né, cara?
Sim.
Foi uma conquista, né?
Mas, Regis, eu ouvi uma coisa. Com a choradeira da petezaiada lá.
A água
não pode vender água. Eu falei, vocês não estão entendendo. Não estamos querendo vender água. Nós estamos querendo fornecer. Porque o pobre, hoje tem dinheiro para comprar torneira, mas não tem água chegando na ponta. O modelo público não funcionou. Porque se funcionasse, está todo mundo com água. Aí você podia reclamar. Eu falei, nego, joga isso para a iniciativa privada. E eu vou lá, concessão do Rio de Janeiro. Eu conheço a empresa que pegou lá, que é o pessoal de Campinas. Eu falei, Alex, mas... Acabamos com a poluição da Lagoa. Rodrigo de Freitas, Bahia, só fazendo manutenção, porque estava tudo sujo, entupido, tinha pneu, tinha sofá, a bomba que emissário não funcionava, estava tudo fodido. Estado não é largando.
Aposto que tinha orçamento para isso. Só não foi executado.
Pendura, gente. Eu vou falar, o que se pendura, gente? A minha cidade de Campinas, a empresa de Sanasa lá. Tem belíssimos índices de tratamento de água. É a água mais cara do Brasil e tem gente pendurada. Você tem que fazer um índice do tipo assim, metro cúbico de água por funcionário. Lógico, é a métrica.
Puta indicador.
É a métrica.
Puta indicador.
Quanto você consegue quantos funcionários você precisa para tratar um metro cúbico de água?
Eficiência, vamos ver quem é mais eficiente.
Nessa daí você nem precisa nem do Tribunal de Contas, porque você só precisa do indicador. Você demite, inclusive, todo mundo do Tribunal de Contas que não está fazendo seu apoio. Você é o cara para cacete.
Líder de bar. Tá tudo na folha de pagamento e ninguém questiona. Então é a história das estatais estratégicas, isso aqui. Mas, de novo, eu vi vários petistas chorando. Eu falei, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira, cara. O modelo público não funciona. Não sejam hipócritas. Vocês não estão pensando no povo, vocês estão pensando em vocês. E aí o que aconteceu? Ainda bem que passou. Aí o Lula tentou dar marcha ré. Ainda bem que aí os negros peitaram, falaram, não vai dar marcha ré nessas coisas, não. Isso aqui vai para frente. Tanto que a discussão hoje, estava até vendo, né, os negócios do encontro do BTG Pactual, CEOs e tal, não sei o quê. O papo no Brasil é infraestrutura. O Paulo Guedes já tinha falado isso, Alexandre. Isso era importante. Ele falou assim, o que a gente está plantando agora projeta um crescimento, obrigatoriamente projeta um crescimento no Brasil inevitável para os próximos 10 anos. Por quê? Novo marco de saneamento básico. É investimento para tudo enquanto é lá de saneamento básico, de bomba, de esgoto, coleta, tratamento, caramba, quatro. Novo marco do setor ferroviário, que era tudo travado. Você não podia fazer um terminalzinho, não. Isso aqui é o Estado, só o Estado. Mas o Estado não faz, não. Mas não vai fazer, então, porque é o Estado que manda. Agora eu, com iniciativa privada, eu preciso de um terminal da minha fábrica até o entroncamento e tal. Vou, eu mesmo compro as terras no meio do caminho, desapropio, tenho autorização, pum, faço. Não tem, não tem problema.
Foi com o Tarcísio, né?
Do gás, Tarcísio. Gás, mesma coisa. Teve ainda transporte e cabotagem, que era outra puta reserva de mercado. Cara, era uma vergonha esse troço. Então tem investimento para tudo enquanto é lado. Vai ter infra para tudo enquanto é lado.
Não tinha dado, não sei dizer agora o percentual correto, mas eu fiquei surpreso com a quantidade de grão que se perde no escoamento da safra. É algo assim, em torno de 10, 15% de comida que se perde no transporte. Então, assim, olha que perda, né, de produtividade, e que a gente poderia resolver com hidrovia, com ferrovia, e está tudo em caminhão.
Que é o que a gente fala, a gente é competitivo, porteira para dentro. Uhum. Porteira para fora, já começa a confusão. É, logística, que é uma merda, porto, que é caro. É, práticos que vai fazer o encosto do navio, que é um absurdo de caro.
A propina para driblar o fiscal.
Para a mobilização, é um inferno. Tanto que quando o cara é muito grande, tem porto próprio, cara. Ele não vai ficar indo no porto de Paranaguá, não sei o quê, para um fiscal, não sei se vou liberar e tal. Não dá, sabe? O fluxo é muito grande de açúcar, de soja, de milho, caramba, coisa, negócio tem que ser sério, profissional. Carne, você não pode ficar, não sei se eu vou liberar. Como assim, bicho? Vai estragar essa carne, tem que ir embora. E isso... Nós trabalhamos muito. Então, meu foco como deputado federal era essas agendas. Aí você fala, mas você não ficou lá pagando um pau para a cidade e tal? Não fiquei mesmo. Tá certo? Porque eu acho que é importante ter deputados que pensam em Brasil, em Estado e tal. Não dá mais, né? Que eu estava conversando aqui. Que tem que ter essas visões... Que estão acima, assim. Porque você ficar no varejinho, cara, nossa, você começa a se contaminar também, sabe? Porque uma coisa envolve a outra. E aí tem mais um negócio, cara, que é uma carência afetiva do povo para um deputado federal. Nossa.
É mesmo?
Todo mundo quer ter um deputado federal também. Ah. Estadual é a mesma coisa. Eu não curto muito isso, tá certo? Então, eu me saboto como...
Você é honesto com você mesmo.
Eu saboto, né?
É, mas aí você vive a vida que para você é a vida.
Mas é o que
viável,
eu quero. Eu não quero gente me pedindo. Tá? Eu preciso de uma vaguinha no hospital, eu preciso de um não sei o quê. Puta, eu acho que isso o Estado tinha que fornecer, ou a empresa tem que fazer. Os caras têm que ter e pronto, acabou. Não é o deputado que tem que ficar conseguindo fazer favor para todo mundo. Cara.
Ainda mais
dá,
deputado federal, né?
Você vê quando.
Cara, mas é assim, Regis, é direto e reto. E é ele que salvou minha vida, é ele que não sei o quê. Aí vem tudo aquele agradecimento. Então vira uma coisa, cara. Você não tem paz também, sabe?
Sim, imagino.
Então, é isso. Foi minha luta.
Não, essa é a construção da política brasileira, né? E é importante ver que para jogar política no Brasil tem que, de certa forma, para continuar nesse jogo.
Jogar para a plateia.
Você tem que saber, é isso.
Mas agora você está como presidente do diretório de Campinas do Novo, não é
mas,
isso?
Não, mas tá mudando. Eu não quis me reeleger, porque esse ano aqui... 24, me propus a fazer uma série de viagens.
Eu vi.
Meio sabático aí e tal.
E não é para tomar vinho,
não
ficar
é.
Ali de
não,
boa.
Não, não é, não.
Uma
não
piscina.
Não é ficar lá com um monte de mulher bonita. Não, não é nada disso. Eu
vi que você
vou no
passeando,
meio do mato, meio
passeando na praia isso, e fez um balanço ali da sua vida pública ali no ano de 23. E aí esse ano você ia ter esses novos projetos aí de vida. Quer contar pra gente quais são as peripécias do Alexis?
A primeira não é muito peripécia, mas é uma maravilhosa que eu fui passar com meus filhos. Eu tenho três filhos, a gente pode ir junto aos quatro para esquiar na Itália, nas Dolomitas lá, que é uma região que eu adoro. Acho maravilhoso.
Toma um vinho bom lá, tio?
Nossa, cara, lá...
Jesus.
Lá tudo é bom.
Só vinho nacional.
Eu dei sorte ainda, porque tava uma neve maravilhosa, um tempo limpo, 10 dias de esqui perfeito. E não tinha ninguém nas pistas, porque o europeu, nesse segundo semana de janeiro, ele já vai trabalhar, então tá tudo vazio, tava tudo bom. Eu vou para Roraima agora, o Monte Roraima, em março. Depois eu vou em agosto para o Kilimanjaro. Depois eu faço o Tour do Mont Blanc e Dolomitas de novo, mais verão. depois eu faço Campo Base Everest e antes agora eu faço Santiago de Compostela.
Que bacana.
40 Caraca. Dias a
Alexis,
a
montanhista.
É, um trilho. Eu curto muito, sempre curti. Sim. É isso, mas é o lado, eu digo, espartano, né? Uma coisa que você vai viver só com a mochila e tal, e não precisa mais do que isso, e tá tudo certo.
Filosófico.
E toca a vida, e pensa muito.
Tem muito estoicismo aí também. Nessa, a gente estava conversando um pouquinho, mas tem muito estoicismo. Isso e a beleza da construção a partir do estoicismo, né? Uhum. E uma das coisas que a gente estava falando aqui, de certa forma, é que você passa a encontrar prazer até na dor. E é muito estoico isso. Saber viver assim, porque a vida é dor. Momentos de prazer são a exceção. Nós vivemos hoje em mais, né, pujança, dado o século XXI e tudo mais. Mas a história do ser humano no planeta Terra é escassez e dor.
E você vê que ele vai buscar assim, alguma coisa que tenha uma recompensa elevada, mas é um desconforto, né? Então, é uma coisa assim, você precisa daquele desafio para poder tomar o vinho no final do trajeto, ali com o pé calejado e a memória cheia de... Né?
Mas é o teu negócio, né? Isso, na vida profissional, também foi muito disso. Eu criei muita coisa, inventei muita coisa na minha fábrica, né? E a gente se ferrava demais, mas quando você via uma obra bem feita, cara... Era o prazer negativo, né, que eu estava falando antes aqui, em que você, o sentimento de realização, de conquista, ele é muito superior às dores que acontecem no caminho. Então, a história de subir uma montanha, você vai passar frio, vai passar fome, vai passar tudo, mas você pá, conquista, você desce e realiza. Eu falo que você tem uma opção de ficar no sofá comendo pipoca.
Sim.
Quentinho, tal, não sei o quê. Uma hora que você levantar do sofá, você fala, nossa...
Quinhaca.
Que bosta, né?
Que merda que eu tô fazendo aqui.
Que é? Não mudou nada. Quer dizer.
Exato.
Então, eu acho que é o seguinte, cara. Eu me propus a isso. Já era assim, quer dizer, sempre fui lá chapada. Sempre fui em coisas de trilha gostosas pra caramba. Meus filhos curtem também e vambora. Essas viagens não é muito com eles.
Uhum.
Eles estão trabalhando, estudando e tal, não sei o quê. Mas eu falei, se tiver espaço, vem comigo. Eu não vou ficar... impondo, porque eu acho que cada um...
Mas voltando então à questão do novo, como ali você, como se tivesse voltado às bases, né, e tivesse desenvolvendo novas lideranças no sentido ali municipal, não é isso? Você estaria liderando o novo no município para a formação de novos líderes.
Não está fácil, Alexandre. Eu vou falar uma coisa, está muito, muito difícil. O que aconteceu, Campinas é um dos núcleos mais antigos do novo. Ele passou por vários ciclos de frustração, como o Novo teve esses ciclos de frustração, N discussões que eu não quero botar nomes aqui, que eu acho que fica chato. E quando eu não fui reeleito deputado federal, o núcleo de Campinas estava sem presidente. Então, o presidente, a pessoa que tinha ido para a França tal, e aí eu falei, aí eu não queria, eu estava realmente cansado, eu falei, não quero fazer mais nada, tal, quero dar um tempo. Mas eu me senti na obrigação... De ocupar aquele espaço e estar lá, porque, pô, você fica 4 anos, todo mundo ralando e tal, aí você não é reeleito e pula fora, assim, do mais, nada mais, parece que você está...
Entendo,
sendo
claro.
Sendo covarde, tá certo?
É como se você tivesse uma necessidade de gratidão ali.
Uma gratidão, e muita gente foi voluntária lá, uma série de pessoas trabalharam, assim, botaram dinheiro para trabalhar, né? Porque time is money, tá certo? Pô, eu falo, não tenho esse direito. Eu tenho que estar lá. Então, e tenho que levantar esse diretório. Mas não está fácil. Não está fácil porque aquela primeira turma que veio, que sou eu, Poit, Adriana, e a Marina Helena, né, que vocês também vão conversar com ela. Então, essa turma de qualidade mesmo não estava aparecendo novamente. Tem, acho que, um erro estratégico que eu retomei a estratégia em Campinas. A gente precisa fazer as apresentações institucionais para poder passar os valores e tudo mais, de liberdade, de propriedade, né? Todas essas
divisas. Porque eu acho que no mercado aí de ideias, principalmente do político partidário, não existe, na realidade, um partido que tenha uma clara identidade filosófica, ideológica e que seja divulgada adequadamente. E o Novo, ele tinha essa proposta, né, de ser...
Então, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Novo, ele teve que fazer algumas adaptações para a realidade da política. Então, aquelas questões de fundo partidário, é umas coisas que entram na discussão, mas é necessário, porque senão você não profissionaliza. Não dá, fala assim claramente, não dá para você querer tocar um partido nacional à base de voluntários. É, isso é ridículo.
E de ideologia.
Tem que ter profissionais. Hã?
E de ideologia.
É.
Não adianta ser só ideólogo, ideologia, ideologia. O mundo é prático. Senão você não entra no mundo da política, você vai ser comido, engolido pelos outros.
Então, assim, a gente... Só que, assim...
Mas é um conflito que foi colocado, né? Porque...
É, mas trazer gente não... Uma frase francesa aí, c'est pas évident. Não é evidente você trazer gente para ir para a política, para ser candidato e tal. Porque quem está bem não quer se envolver, ou o cara... Então, assim, é dificílimo. E aí, né, as frases... Não há vácuo na política, não há vácuo no poder... Se não, você não ocupa, alguém vai ocupar. E esses os caras normalmente são aquelas pessoas que eu estava falando aqui, camarão, tem projeto de poder.
Mais inescrupulosos.
Inescrupulosos, que pensam em como saquear o Estado ou se beneficiar do Estado e tudo mais. E é a política que nós temos no Brasil. Eu conheci bons deputados federais que nem eram do Partido Novo, outros deputados, que não foram reeleitos. Quer dizer, gente de altíssima qualidade e que não foi eleita, reeleita. Porra, como que não consegue ser reeleito? Lógico, tem uma diferença entre você ser um bom candidato lá naquele e-mail e todo mundo reconhecia. Quando eu não fui reeleito, os caras do PT. Pô, você não foi reeleito, cara. Você era bom pra caramba. E eu era sempre imbatível com os caras. Porque eles que vinham com as ideias esdrúxulas no departamento, né, desenvolvimento econômico. Eu falei, cara, não vai funcionar, tal. Eu explicava, eles gostavam do papo. Era um... Mas... Uma coisa é você ser um bom deputado em Brasília, outra coisa é você ser um bom candidato na tua base, no teu estado, e convencendo. As coisas não se conectam, viu? Então, muitas vezes, um cara populista, falador, bravatador, manda ver pra caramba.
Uhum.
E chega lá...
Pablo Marçal da vida.
É porra nenhuma. Oi?
Pablo Marçal da vida. Aí.
Cara, tá tão engraçado esse Pablo Marçal, né? Eu já vi... É Pablo Marçal, Palhaço Marçal. Os negros estão botando muito nome. Né?
Meme Marçal. É um fazedor de memes.
Sabe uma coisa que eu acho que tá muito em pauta? Essa questão da relação entre os poderes, né? E hoje a gente vê um judiciário que atropela. De cabo a rabo.
Se empoderou.
E você vê um legislativo cada vez mais minguado, assim, do ponto de vista de poder para poder... Como que você enxerga essa relação de poderes no Brasil hoje? E será que isso não é uma real ameaça à democracia?
Já
que
isso, os caras isso, tão não, preocupados? Isso sem dúvida nenhuma é uma real ameaça à democracia. Aliás, eu tenho sérias dúvidas se nós estamos numa plena democracia. Acho que não estamos mais... tempo. É, muito bem falado que o judiciário se empoderou porque o legislativo
se acovardou
e eventualmente foi até chantageado, porque o judiciário pode ter, olha, tenho aqui uns processos,
opa.
Cala a boca e a gente resolve.
Claramente.
Então, tem umas moedas de trocas aí, acho que podem ser muito feias, muito ruins. Isso eu não posso afirmar, mas é um sentimento, porque sim. Tem umas coincidências lá que são muito ruins. Agora, o que aconteceu é que realmente o judiciário... Eu não diria que o judiciário poder, a instituição, mas na figura de alguns que hoje têm o bastão na mão, né? E tem uma frase... Um amigo juiz meu que disse uma frase, diz assim... Quer ver o vilão dele, o bastão.
Uhum.
Quer dizer, deu o poder, negão. Aparece o... Uhum. Aparece o...
Ditadorzinho.
O ditadorzinho. Uhum. E só o executivo, o judiciário, só está nesse momento grande assim porque o legislativo está vagabundo, cara. Está vira-lata. Está pequeno. Está com pautinhas de interesses mesquinhos. Não tem nobreza. Você não vê mais aquelas figuras... estadistas mesmo, os caras que você fala, puta merda, esse cara é foda. Não tem mais, cara. É rasteira a coisa. Tá certo? O Arthur Lira é um cara rasteiro. E aí, o enturragem em volta dele é tudo a mesma coisa. Ah, como é que nós vamos ganhar? Cadê as emendas? Quero emenda parlamentar. O discurso dele começou aí, o ano legislativo já falou na cara dura. Tem que cumprir acordo. o acordo provavelmente era com uma faca no pescoço, assim, do executivo. Se não der tanto de emenda, não sei o quê, as coisas não vão acontecer aqui dentro. Eu vivi isso, Harris. Negócio violento. Reforma da Previdência, cada votação, o Arthur Lira travava tudo, ia tudo. Ah, mas agora precisamos. Ah, o acordo foi até aqui. Era para ter votado a PEC, toda a primeira votação e a segunda votação, no primeiro semestre. Eu lembro até hoje, a gente estava entrando em recesso, votou o primeiro, era para já quebrar o interstício, já votar o segundo. Ah, Arthur Lira, não, não sei o quê. Ele tem poder, sabe exercer o poder. A coisa foi para o segundo semestre, já atropelou a reforma tributária, já entrou a pandemia e então, a história está aí. Cara, manja de chantagem, manja de controlar o poder. Agora, esse legislativo fica pequeno, fica de propósitos mesquinhos, pessoais. E o legislativo não pode ser isso. Ele devia ser maior, devia pensar em...
A casa do povo, né?
É o maior poder mais democrático.
Mas todos foram eleitos. Eu não sei em que circunstâncias, porque a gente escuta barbaridades de como esses processos são eleitos, né? De compra de votos, que, pelo amor de Deus, uma bela uma democracia estuprada, né?
Eu tenho a impressão, hoje a gente estava até conversando disso, que o Lira e o Pacheco estão sendo meio acuados, assim. Eles estão numa situação de... Por isso que eu acho que até isso está acontecendo. Óbvio, por quê? Porque ele não deve ter recebido as emendas que devia receber, o combinado não foi feito, e os caras, e o executivo e o judiciário estão um tanto quanto juntos, né? A gente vê o ministro da Justiça entrando para o STF e o que sai do STF entrando para o governo. Olha a loucura que nós estamos, né?
Não, e não é só um. É o advogado do Lula, uhum. É o capataz, né? Porque o Flávio Dino é um capataz. Uhum. Do cara, eu já era o advogado que era do PT, agora o advogado que era do Lula também, o Dias Toffoli também foi. Então aquilo lá agora, e até o Dias Toffoli agora, ele está querendo resgatar o queridinho do PT, porque agora com o Zanin lá e o Dino, uhum. O outro que era o Fel Scuderman, deu umas pisadas na bola, ficou bravinha. É, não preciso mostrar serviço aqui também. Aí me vai, anula todas aquelas multas, né? Aqueles acordos de leniência
com a esposa JBS. Dele, com a esposa
dele.
Ah,
meu
amigo. Esse é um detalhe muito, muito mais perverso. A história piora. Com a esposa dele trabalhando para o escritório que está envolvido.
Mínimo 500 milhões de honorários advocatícios de uma anulação de 10 bilhões.
Essa é a hora que você pede para alguém fazer a coisa inominada. Aí você vai falar assim, vamos ter que fazer um milagre aqui.
Que eles mesmos, quer dizer, estão legislando em causa própria. Quer dizer, eles mesmos falam que não há conflito de interesse entre o escritório de advocacia da minha esposa estar num processo do STF. Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso aí, ó. Tá passando uma atrás da outra aí, e a gente.
É isso.
Daqui a pouco não consegue dar uma volta mais, sabe?
Tem a definição dos três poderes divididos é justamente para se manter alguma isonomia, né? E alguma justiça na execução, no exercício do poder. E ao ver que eles se confundem e perdem ali aquela separação devida, a gente perde o crédito nesse sistema todo, né? É basicamente um conluio dos poderes para exercer o poder e deixar nenhuma...
Mas o Alexandre, o problema do judiciário, né, é que ele não é eleito. E já dizia Rui Barbosa, o pior dos... Né,
das ditaduras.
A ideia do judiciário, porque sim. Não há quem recorrer.
Então, não
e
é.
Eles legalizam tudo.
Não tem recall.
Sim.
Eles legalizam tudo, quer dizer, a partir de agora nós dizemos isso é legal, isso sim. Não é legal.
Independente da moralidade envolvida,
não,
a
independente
legalidade.
Da Constituição, né, cara?
Sim. Não, a lei das estatais foi pro saco.
É.
Esse conflito de interesse do escritório foi pro saco.
Teto de gastos?
Vai pro saco, meu.
Arcabouço fiscal?
O juiz está julgando um caso onde ele é vítima.
É, pois é. Não, e aliás, ele abre o processo, ele acusa, ele julga. Ele condena? Você acha que... A quem recorrer?
A ninguém.
Deus. Então, Deus tenha misericórdia dessa nação. 2024,
Brasil.
É, exatamente.
Mas a ideia era de essa hora que tem que ter um Senado, né? Os caras que estão... Cadê os senadores?
Regis, eu conheço os senadores fraquíssimos. Você viu como eles, assim, pareciam cachorros abanando o rabinho, assim? E gente... Né? quando pro Flávio Dino.
Não, você tá de brincadeira.
Meu Deus do céu.
Teve gente se abraçando. Recebeu um abraço.
Sérgio Moro.
Muito obrigado.
O Sérgio Moro fica dando um abraço, cara.
É esquisito
que é isso?
Mesmo.
Tá com medo? Aquilo é medo.
Medo de quê, Alexis?
Uai, ele vai ser julgado. O mandato de senador dele tá a perigas, né? Os caras.
Tá, então, mas aí seria...
vai pro TSE, eu acho que, né? Eu acho que é o TSE.
Eu não conheço o mérito, mas aí não seria basicamente uma perseguição política, no sentido de causar algum conflito que tire o mandato dele, né? Então, assim, por alguma. Qualquer motivo banal, assim, só por uma pura perseguição. E você acha que...
Mas não tô sendo perseguido? Olha a cassação do Deltan.
Sim.
1:30. Tá cassado. Tchau.
Isso aí. Acabou. Não, bizarro. O deputado mais votado de São
Paraná. Paraná.
Exato.
Não, tem vários, né, cara? Essa é uma delas.
Exato. Mas isso não é tratado da democracia.
Aquilo,
né?
Foi violento, hein, cara?
Aquilo foi uma violência.
Aquilo foi violência, porque ele não tinha processo contra
sim,
ele.
Sim, não tinha. Ele saiu antes de um processo que era algo interno.
Sim.
Julgar, e ele saiu antes de ser julgado e falaram, não, já entrou aqui, tá valendo, você tá fora.
O Moro vai pra vala, certamente.
Foi uma cassação ilegal ali.
Sem dúvida.
Agora, por que que o cara vai me lá, vai me dar abracinho no...
Que isso?
No Big Frog?
Que isso?
Não dá, velho. Não dá.
O
não
sapão
dá.
Não dá. Não, não dá pra.
Não, não, cara. Isso aí
e é uma pessoa que ele veio.
Pô, mas a gente apostou nele uma época ali, né? A gente falou: não, esse cara talvez seja alguma coisa boa, seja viável. Porque ele fez como magistrado algo muito bom mesmo. Sim.
Eu já falei nesse mesmo podcast aqui de vocês.
Sim.
Boa.
Que o Sérgio Moro é um bom juiz de primeira instância.
Sim.
Ponto. Certo? Não era para ser ministro de coisa nenhuma, não era...
Você considera que ele errou ter aceitado a proposta?
Eu achava que ele não ia conseguir recusar. Eu me coloco no sapato dele, aquela expressão americana. Eu acho que eu se viesse com a fama que eu tava, não sei o quê, o cara vai, insiste, eu não conseguia falar não.
Não dá, né?
Porque ele tinha acabado de ser eleito, o presidente Jair Bolsonaro. O cara era em evidência, o cara mais em evidência do judiciário e tal... Como o xerifão pegando os camisa branca lá, o gola branca. E se ele recusasse, ele ia chamar de ser de boçal. Quem que você está pensando? Você está achando que é acima do presidente e tal? Então, eu acho que ele estava numa situação muito difícil. Agora, eu lembro que eu fui algumas vezes no ministério, ele falava pouco. Então, você percebe que ele estava incomodado com a posição. Ele não tinha...
traquejo, assim.
Não, ele não se sentia confortável aquilo.
Ele não é um animal político.
Ele foi jantar algumas vezes.
Ele não é um animal político.
Ele foi jantar algumas vezes com a bancada do Partido Novo e só nós, né? E aí ele confiava, ele sabia que lá não tinha traíra. Nossa, 3 cervejas pra ele, bicho. Daqui a pouco ele já tava.
Falando tudo.
Falando bobagem. Falei, eita.
Vou chamar ele aqui que ele vai abrir a boca.
Como qualquer ser humano.
Enche a cerveja.
Justo.
Pois é, mas. Você percebe que ele estava se retendo.
Sim,
se
não
curando.
Era ele verdadeiro, né?
Então
sim.
Ele falava pouco, tal, não sei o quê. Aí começou a entrar com os conflitos com aquelas coisas fuleira e vagabunda também do Bolsonaro, que era filhinho com rachadinha, com Copenhague, não sei aonde.
Exato.
E bibibi, aí ficou ruim, aí
sim.
Achou que ia estar queimando a biografia dele, pediu para sair, era aquela confusão. Que não sei se cabia, já era na pandemia isso? Ou era um pouco antes da pandemia? Porque aí também já teve dor de cabeça com o ministro da Saúde, o Mandetta. Aí não. O Bolsonaro... Também o Bolsonaro tinha um negócio seguinte. Qualquer um que começava a brilhar um pouco dentro dos ministérios, já sentia ameaçado, aquela coisa de...
Mente é capta.
Típico do ignorante.
É.
E típico do cara que é autoritário o suficiente, reparou que na história... Mao Zedong, Stalin, todos os caras, Pol Pot, todo cara que fica muito tirânico, é muito sob poder, ele começa a ficar com medo que todo mundo vai trair ele.
Sim.
Todo tirano, ou a pretensão tirânica. Não tô falando que ele era tirano, não foi isso que eu quis dizer. Mas todo mundo que vê o poder dessa forma começa a ficar paranoico. Acho que todo mundo tá lá pra roubar o senhor.
Eu acho que tem a paranoia, mas eu também acho que no caso do Bolsonaro, ele sabia que era limitado e aí ele também vê em todo mundo uma ameaça. Quer dizer, ele... Põe na cabeça dele de que todo mundo é uma ameaça. E aí, eu vi alguns ministros muito inteligentes lá. O próprio Paulo Guedes era inteligentíssimo nisso. Ele sempre dava o mérito pro Bolsonaro, sempre falava o chefe, pá, 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 pá. Ele sabia que era necessário isso para massagear e deixar ele tranquilo. É. Funcionava que era um relógio. Todo mundo que babava um ovo lá pro Bolsonaro estava garantido. Era beleza. Tá certo? Mas aquele que soubesse isso, o Mandetta mesmo, foi uma queima de...
E eu acredito que foi um erro muito grave do Bolsonaro não ter trazido o Mandetta para ser o aliado, né? Porque ele tinha ali uma condução no ministério melhor do que o que o presidente estava entregando, né?
E outro, Alexandre, o problema é que lá eu via, o Bolsonaro, ele parece que se contaminou com as ideias do Trump, na época, né? Parecia um fã, repetia tudo que o Trump fazia. Em vez de ele ter parcimônia, calma, fala, o que é esse negócio? É sério mesmo? Não, o negócio é sério. Não, tem que ter protocolo, então vamos respeitar a população. Aí começa a falar da mãe, tua mãe morreu,
socoveu. Toma vacina, vai virar jacaré.
Ele errou demais, foi dar vacina pra Ema.
Cloroquina.
Ele errou demais. Errou demais, cara. E aí... Assim, ele machucou gente que falou assim, cara...
Que era conservadora.
É, muita pessoas... gente, muitos amigos meus votaram no Lula, votaram por causa dessas bobagens do Bolsonaro. E, então, faltava pro Bolsonaro um amigo para falar, cara, não mistura ideologia, essa coisa de liberdade para vacinar ou não vacinar, tal, com essa questão global que ninguém está entendendo direito, ninguém sabe exatamente... Eu lembro que até no começo, todo mundo falou, não pode usar máscara, lembra o negócio? Até o OMC falou, não usa máscara. Daqui a pouco, todo mundo põe máscara.
Duas máscaras? Não, é três máscaras.
E aí, quer dizer, tinha toda uma PDCA aí, né?
PDCA, para poder chegar numa conclusão. Para
melhoria contínua? Não, mas para melhoria contínua?
Exatamente isso.
O que precisava acontecer?
Exatamente
isso. E aí falta... humildade, cara. Aí o cara atravessa a ideologia num negócio de saúde, porra, deu merda mesmo. Aí fudeu.
Eu vou pegar só a humildade, por isso que eu falei pessoas que entendem o poder dessa forma, é você poder falar que o rei tá nu.
É
um problema filosófico. Às vezes só o bobo da corte podia falar algumas coisas pro rei, ninguém podia falar a verdade pro rei. E essa é a hora que o rei tá embebido de poder. Ele já não tá mais pensando. E ele afasta as pessoas que vão impedi-lo de fazer porcaria. É a história da tragédia anunciada. É bem claro isso.
E aí, e os amigos ficam com medo. Falam, então falta amigo. Falta amigo. Nessa hora eu falo alguém com bom senso. Falo, Bolsonaro, tal, não sei o quê. Porque aí, alguém viesse com um negócio aí. Você tá fora, vai embora. Não quero falar com você. Mas, cara...
Ele não se cercou, né, cara?
Você lembra? Boas, vou dar outro exemplo. É, tem um filme fantástico que narra as últimas horas, os últimos dias de Hitler no bunker. Lembra aquela hora que ele começa... a dar ordem para exército que já não existe mais e tá todo mundo tenso, sem condições de falar a verdade pro Führer? Então, mesma coisa.
Que, aliás esse trecho do filme já botaram... fizeram meme.
Esse é genial.
Um melhor do que o outro. Não, mas fizeram vários.
Do Palmeiras, do Brasil.
Tô ligado. Os caras olhando.
Falei alemão. Como a gente não entende alemão, só põe um subtítulo lá, não. A legenda com outra coisa. Você dá risada pra caramba.
É muito bom. Esse é um meme famoso.
Ô, Alex, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Se você tivesse hoje lá, pô, tivesse sido reeleito, nem desejo isso pra você mais, já desejei, porque eu vou ter, já não desejo mais. Mas
em 2026, pode desejar.
Em 2026 a gente conversa de novo, irei novamente desejar. Se tivesse lá hoje, cara, no parlamento, qual que ia ser o enfoque principal seu, tanto dessa discussão estratégica que a gente tá falando, mas também de reformas possíveis? O que você colocaria como prioridade número um para a oposição hoje no parlamento?
Eu estaria gritando, falando fortemente, mas com muita energia, sobre a questão da liberdade. Porque eu acho que o que está acontecendo com o poder judiciário é uma violência. Estão usando em nome da democracia para fazer barbaridades, autoritarismo, para fazer o diabo. Então eu estaria gritando muito nisso. Eu certamente teria tido um conflito no começo desse mandato, porque eu era a favor da reforma tributária, porque eu conheço profundamente o problema do sistema tributário atual e o que foi aprovado, tá certo? E eu sei que ele é muito melhor do que nós temos hoje. Ele não é perfeito como eu gostaria que fosse, assim, não é. Mas o da Europa também não é, vários países do Japão também não é. Mas em relação ao que nós temos, o que nós aprovamos é longe.
Melhorou mesmo, melhorou, né?
Melhorou.
Eu quero depois falar um pouco sobre isso.
Vai também melhorar muito, né? Porque os efeitos ainda demoram. Então, eu teria, defendendo reforma tributária, todos bolsonaristas, todo mundo metendo um pau, porque era a chance de jogar pedra, e eu ia estar em maus lençóis, literalmente em maus lençóis nesse momento. Até tive algumas discussões na bancada do Partido Novo.
Teve?
Tive, porque o pessoal era contra também, mas por questões políticas, estratégicas também, e queriam um texto melhor, é óbvio, tinha o direito melhor. Só que em vez de eu falar assim, em vez de votar contra, obstrui. Porque a obstrução ela é um instrumento mais adequado para você dizer assim, precisamos, mas não é esse texto, não está adequado. Porque se você conta, assim, eu não quero a reforma tributária. Não é que a gente não queria, a gente quer a reforma tributária, mas que ela fosse melhor. E aí, no fundo, o Novo obstruiu mesmo, e isso foi, acho que...
Adequado. Foi a melhor atitude, né?
Foi a melhor atitude num contexto difícil, porque ele não envolve só a parte técnica mais, mas a parte política e como é que fica a tua imagem perante o teu eleitorado. Querendo ou não, a gente tem que saber jogar. Isso é uma coisa que o Novo começou a aprender também, porque se ficasse só naquela coisa muito ideológica, certinha, perfeita, não tinha mais Novo.
Desce pro salão para dançar, né, meu velho?
Mas eu estaria hoje ao lado, né, do Manhattan, Adriana, Gilson e outros que também estão falando muito bem lá, Maurício Marcon, o próprio Nicolas e tudo mais, mas de forma madura, uma oposição responsável, mas falando pesado contra os abusos de Alexandre Moraes, contra a indicação de Flávio Dino e Zanin para o STF. Eu estaria arrebentando isso aí.
Porque... E você não tem medo dos caras perseguirem?
Então, mas a minha liberdade...
Não está em jogo.
Custa caro mesmo. Machuca. E é isso aí, cara. Porque viver sem liberdade eu não vou. A não ser que eu mude de país. Mas eu decidi morar no Brasil, eu vou defender a liberdade do Brasil. Aliás, nesse podcast aqui... Já tem um monte de coisa aqui para morrer de medo, né?
Isso aí.
Para falar, mas não, desculpa, não, cara. Não, eu também participei de um outro Semana Retrasada em Campinas e soltei o verbo também e é isso. Agora, vão me prender por opinião, pela minha vontade? Ah, cara, então...
Assim, o preço da liberdade é eterna vigilância.
Mas estamos nessa.
Mas a censura já existe quando você fala uma coisa e tem receio do que falou. Ela já existe. Que é a melhor definição do que
perfeito,
essa?
Perfeito.
A gente não tinha isso há 10 anos atrás. Eu estou sendo meio tacanho. A gente poderia falar mal de quem que a gente quisesse.
Ela é inibitória por natureza.
E isso é censura. Porque censura não é só o papel, o cara bater na sua porta, o japonês... Não é só isso. Censura é quando você já tem receio. Peraí, deixa eu medir minhas palavras. Que doideira.
Sabe um lugar onde não tem censura?
Opa, eu sei muito bem.
Na querida Rio Claro Investimentos, sem dúvida, cara. Lá não existe. Pelo contrário,
o que quiser,
você pode falar o que quiser, porque os caras vão saber planejar financeiramente a sua vida.
É isso aí.
Então, o que eu indico para vocês é essa parceria que a gente tem há um tempo, uma baita sinergia. Os caras são muito bons. Eles, cara, uma gestora de investimentos que é completamente independente, não tem conflito de interesse nenhum e não cobra comissionamento sobre o produto. Então, cara, o interesse é o seguinte, ganha, vou fazer você ganhar e a gente vai estar se ajudando aqui.
Eles não dão um peixe, eles ensinam a pescar.
Perfeito, exatamente isso. E uma equipe de planejador financeiro.
É isso aí.
E quem vem daqui do Beyond the Cave tem acesso... se só preencher, vai ter o link na descrição aí, isso. Vai ter... Vocês vão ver bonitinho... Obrigado, o QR Code na tela. Que você ganha uma avaliação gratuita, né? O cara tem uma primeira conversa com você... E monta todo o planejamento financeiro. A gente recomenda demais a Rio Claro. Também está no site www.rioclaro.com.br/BTC. Entrem que vale a pena. Eu a garanto, como dizia.
Isso aí.
Nosso querido.
Seu Cris.
Cláudio
Manoel. Que esteve aqui, inclusive, saudades de você, seu Cláudio.
O cara é muito bom.
O cara é muito bom.
Criou um monstro, né? Esse personagem.
E uma saranduba também é dele. Uma saranduba. Toda porrada. Toda porrada.
Eu te cortei no final pra fazer a propaganda.
Opa, você mandou um benzaço.
Eu quero dar censura. Diga não à censura.
É isso aí.
Alexis, outra coisa. Você falou do Novo em Campinas aí, né? Como que tá do ponto de vista municipal, tete a tete, a galera que tá na rua trazendo o pessoal. Você enxerga uma mudança no Partido Novo aí depois do fracasso, entre aspas, da última eleição? Você consegue enxergar isso? E como que você acha que o Novo vai chegar agora qual que é o objetivo e o João vai chegar para as eleições municipais esse ano. Qual que é a tua expectativa disso?
Eu tenho, vejo que nós estamos expandindo em muitas cidades, que foi uma estratégia em 2020, ainda estava com o João Moedo, que ele não queria. Ele não queria expandir em cidades, ele tinha medo de que...
Cagona,
aquela...
né?
Não, eu entendo ele, eu não concordo com ele, mas eu entendo ele. Porque ele imaginava que gerir vereadores e prefeitos é uma exposição muito grande. Ele tinha uma preocupação muito grande com a marca Novo, né? E aí ele achava que essa política mais regional daria muito mais trabalho para poder controlar, porque, na verdade, ele era um controlador, ele controlava muito. Então, a liberdade que ele pregava não era real. Então, só que ele não entendia que você, para poder escalar, é uma pirâmide. Você tem que ter a base municipal para você depois ir para estadual, federal, senador e tal, pirâmide. Então, ele não entendia isso. Ele queria deputado federal, senador, ele não queria governadores, não queria ninguém executivo. O Zema foi um acidente de percurso, literalmente. E ele queria ser presidente. Então, isso foi lá em 2020. Agora, em 2024, com a gestão do Eduardo Ribeiro, a gente entende que a gente sim tem que ter muitos vereadores e prefeitos e tudo mais. Agora,
Joinville, né?
Não, Joinville é o Adriano. O Eduardo Ribeiro é o presidente do Partido Novo.
Ah, tá.
Presidente do Partido Novo. E Joinville está indo super bem, belíssima administração do Adriano e tudo mais. Agora, o que a gente entende, né, que é a grande jogada? Nós temos que expandir a base. Então, no estado de São Paulo, estamos com 180 cidades que a gente quer lançar e tudo mais. Agora, tem um grande risco nisso, né? Porque, qual é o grande ativo do Partido Novo? Fizemos pesquisas e observamos. Qual que é o grande ativo do Partido Novo? Credibilidade. Quando você fala em Partido Novo, você sabe que quem está lá é ponta. Pode não concordar na tua votação, não gostei do que o Alex falou, mas o Alex é um cara que eu concordo. O Alexis, né? Praticamente. Adriana, posso concordar com ela, mas eu sei que a Adriana é séria, é honesta, é competente e tal, não sei o quê. Então, esse ativo, essa confiança, essa reputação do Partido Novo é a minha grande preocupação com essa expansão meio maluca.
Desordenada.
Que é, na verdade...
Pode vir muita gente que nos envergonha, que fala merda, não sei o quê. E aí, o que acontece, Alexandre? Cai na mar. Partido Novo é igual PSDB, PMDB, é a mesma bosta. Não pode cair nisso. O Partido Novo tem que ser rígido ao ponto de não aceitar candidato ficha suja, não aceitar gente que não tem alinhamento ideológico liberal. Porque eu vou falar uma coisa, isso que assusta, cara. Que vai lá, faz lá os testes e tal, e os caras, não. Pra acabar com as desigualdades sociais, mais Estado, que é para poder dividir o dinheiro de todo mundo. Aí, cara, ferrou, bicho. Essa é a pergunta número um. Fudeu, você não dá para ficar...
Quanto mais você tende a aumentar, né, o número de adesão, a probabilidade de você ter um cara desalinhado vai crescendo.
Enormemente.
E uma hora você vai lidar com esse tipo de... conflito,
mas
né?
A loucura é que eu tenho o Instituto Libertas, que tem uma série de cursos. Eu, para ser candidato, fiz um super curso, cara. E era videoaula, não sei o quê, prova. Pá. Era um processo assim que dá até medinho assim, de pisar na bola, entendeu? Agora...
De dar uma de socialista ali na prova, não?
Não, porque não era... Assim, isso era uma outra etapa, mas a etapa final... Era uma série de escola, de aulas em AD, de como funcionava o Congresso,
tá. Projeto
de lei, quando uma PEC é reprovada, se ela não pode entrar no mesmo legislatura, mesma PEC. Então, uma série de regrinhas dos regimentos que a gente estudava e fazia uma prova e passava.
Que é o que eu acho que todo mundo esperaria que existisse em todos os partidos,
sim,
né?
Sim,
e que não
sim,
existe.
Sim. Só que o medo agora é essa turma que está vindo aqui e que não faz os cursos do Libertas. Que agora não é mais obrigatório, é facultativo. Aí os negros não fazem. Porra, meu, você quer minimamente, você tem que se dedicar. É isso que.
Mas aí eu acho que é foda, essa pessoa, né? Que procurou a vida pública, que não se interessou pelos ideais e por todas as, o embasamento que traz, né, o partido, ela está procurando mais um emprego, uma ocupação. Ela não é da vida, ela não deveria estar procurando um novo, né? Se ela não, eu acho que é parte de uma premissa dela falar assim, eu reconheço os problemas, eu sei que o Estado é o principal causador desses problemas e eu tenho uma estratégia de resolver
mas
isso.
Mas tem um outro ponto aí.
Tio, resolve sua vida individual primeiro. Faça direitinho, entenda a coisa, para depois você ir para a vida pública.
Mas tem um trick aí que é foda. Porque no Partido Novo, você entra no processo seletivo na internet. Você vai lá, papum, e aí entra um negócio chamado vaidade. E o cara fala assim, eu estou no processo para vereador, para prefeito do Partido Novo. E aí, isso vai contaminando, o cara vai ficando todo vaidoso, não sei o quê. Mas não, ele não entendeu a coisa. Não é isso. Tanto que, quando o cara é candidato a executivo, eu falo assim, seja vigilante, porque a vaidade pode te trair violentamente. O ideal é realmente você ser um candidato, não para você ser eleito, mas para você poder contribuir melhor para a tua cidade e tudo mais, ou para o Estado, né, para o deputado federal. Que era a nossa pegada, aquelas primeiras levas que foram do Partido Novo. Ninguém queria ser deputado federal para dar a carteirada, botar o pino no peito. Imagina, isso aí para mim, foda-se. Eu queria era acabar com a burocracia, melhorar o custo do Brasil. Então, eu tinha propósito, a pegada era outra. Agora, eu estou vendo que muita gente está procurando a legenda do Novo, porque não tem legenda em outro partido. E aí vem procurar, e aí vai com papinho furado, mas não estuda liberalismo, não tem nada. E o Partido Novo, nesse jeito, eu falo lá em Campinas. Negou, a barra está nessa altura e nós não vamos baixar. Porque se baixar, a gente queima o último grande ativo do Novo, que é a credibilidade de dizer que quando sai um candidato do Partido Novo, respeite porque o cara tem qualidade e é bom mesmo. Essa é a nossa grande preocupação.
E tem lisura, né?
E tem lisura.
Que eu acho que esse foi o ponto inicial de tudo, né, cara? O Novo nasceu com essa ideia do liberalismo, tudo, que tem um pouco de conservadorismo também nesse bolo aí, mas é...
E tá mais, viu?
Tá, né?
E tá mais, com a vinda do Deltan Dallagnol, com a vinda do Eduardo Girão, pela primeira vez eu escutava na Convenção Nacional, Deus, fé, né? Achei interessante, isso não existia dentro do Partido Novo, ninguém falava muito de questões religiosas, de vida... Eu achei bonito.
Não tem como você ignorar, né? Porque faz parte da, né?
Porque parece que o partido é só uma associação baseada só numa ideia. Ela não junta outras coisas iguais das pessoas. Não entra fé, não entra visão de mundo, não entra até time de futebol, em alguma medida. Quer dizer, é uma associação de pessoas.
Começa, hein, mano?
Elas têm que estar associadas por motivos que além de só uma ideia, senão é uma seita. E aí a seita tem um problema, ela não escalona a seita. A seita é muito difícil de se poder... Levar as pessoas ao...
O problema de seita já começa, tem que ter um guru...
Perfeito.
Aí já começou perfeito. A atrapalhar as coisas.
Aí fode o Corinthians.
E o Novo passou por esse purgamento de...
Teve que passar.
Porque era só das ideias. Não pode ser só das ideias.
E o Partido Novo, ele tem uma estratégia, né, de 2024, mas 26 é muito forte. 26 é o all-in que nós vamos dar.
Com o Zema.
O Zema eu é o que eu sonho, né? Mas o Zema tem que ser uma composição, uma coligação de vários partidos. E eu acho assim, a direita, ela tem que saber escolher o candidato para...
Pode ser o Tarcísio também,
para
eventualmente.
Para peitar a esquerda. Vai ter que saber. Não dá para ficar assim, Ratinho, Tarcísio, Zema, e BBB, um monte de gente, não dá. Aí temos que saber escolher. É o seguinte, solta os cavalinhos, aí a pesquisa mostra um mais do que o outro... Conversa, vê, não sei o quê, papapum, fecha nesse aqui, agora crava nele.
Tinha que ter uma união ali, né?
Tem que ter.
Uma união Zema Tarcísio.
Tem que ter, porque a esquerda vai sempre.
É uma coisa bonita pra brigar, velho. Ainda tem o Ratinho, tem o.
Caiado, mas o Caiado não rola.
Não?
Eu até me divirto com o Caiado, mas ele é muito centro-oeste, sul, sudeste, nordeste, ninguém.
É muito fazendeiro pra tocar o Brasil.
Lá ele manda muito bem. Eu ouço falar as pessoas nesse sentido,
sim,
nessa representatividade
sim,
dessa.
Sim, inteligentíssimo, isso. Bom, tal, mas...
Mas não nacional. Gosto, né?
Não vai.
Pergunta do nosso querido apoiador aqui, o Ari Carneiro, ele que falou que segue aí há um bom tempo, tudo. Ele quer saber um pouco mais da reforma tributária.
E ele pergunta qual foi o grande ganho para o Brasil da reforma tributária que foi aprovada e qual foi a grande pena, o que, aquilo que deveria, poderia ter mudado de uma que acabou ficando no, pelo caminho.
Vamos lá, o grande ganho é uma coisa conceitual interessante, mas por que, que as leis existem? Para limitar o poder do Estado.
Teoricamente, sim. Não as liberdades individuais.
É, se não tiver lei, o Estado pode...
Atropelar,
fazer o que for. E eu, o que acontecia com o atual sistema tributário brasileiro é porque ele era tão remendado, puxado, não claro, né? Com mil interpretações, que o Estado fazia o que queria. E isso, como retrato, o maior litígio do mundo, estimamos 5,4 trilhões de reais em litígios entre o fisco e o pagador de impostos, por N interpretações que muitas vezes um fiscal tinha uma, outro tinha outra, era confusão. Nas interpretações era justamente a estrutura do modelo tributário brasileiro. Uma coisa dava crédito, não dava crédito. Era umas confusões que eu não vou ficar aqui também tecendo, porque senão enche muito o saco. O que vem com a lei? O Estado pode fazer só isso. Não pode...
avançar para cá.
Transitar à vontade. Então, isso é muito bom, porque você vai diminuir violentamente o litígio. Tá certo? Tinha uma outra questão mais técnica, que o imposto hoje é cobrado na origem, ele passa a ser cobrado no destino. Então... onde eu compro é que pago imposto.
Num bitributo,
e não onde,
né,
fabrica.
Perfeito.
É que pago tributo. E isso é bom porque acaba com guerra fiscal. Os estados não ficam chamando fábricas para o estado dele, porque aí ele vai arrecadar mais imposto. Isso era uma coisa... Ah, aí tem muito liberal que fala, ah, mas guerra fiscal é uma beleza, adoro. Ah, porque aí vai brigando, vai pagando menos imposto. Não, não vai pagando menos imposto. Porque o custo do estado... é o tamanho do cobertor Brasil. Se essa indústria vai atrás de um incentivo fiscal e paga pouquinho, você pode ter certeza de que vão cobrar de outros. Não tem essa de que achar que vai pagar menos. O cidadão não paga menos. E mesmo porque você enfiar uma fábrica de motos em Manaus não faz sentido para mim.
Logístico, custo logístico.
Logístico, custo, blá, 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 tudo de voltar, não sei o quê. Assim, não é possível que isso seja competitividade, tá certo? Então, o custo, o suposto ganho de impostos, que seria para ser mais barato para o cidadão, na verdade é uma vantagem fiscal para a fabricante, mas a moto chega cara do mesmo jeito para mim, porque no meio do caminho foi acumulando um monte de custo dessa logística estúpida de subir peça e voltar a ser moto. Então, isso também é uma vantagem muito boa. Mas, em linhas gerais... é limpar o sistema tributário, botar regras muito claras. Tudo que eu comprar na minha fábrica ou no meu escritório, que seja, tanto de bens ou serviços, os impostos que foram pagos antes, eu vou me creditar deles. O que eu agregar de valor, essa é outra vantagem. Eu vou pagar imposto sobre o que eu adicionar de valor. E não sobre o faturamento.
Sobre o lucro líquido.
E faturamento, cara, eu posso faturar e ter prejuízo. Estou queimando meu estoque porque a pandemia chegou, eu preciso ter caixa. Eu não tive. Na Europa, as empresas receberam restituição de imposto assim, ó, pá, 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 pá. Não precisa ficar fazendo um monte de programa para salvar a empresa na Europa lá, não. Porque o próprio sistema tributário salvava. Os caras tinham queimado estoque porque precisava de caixa para ter certeza que vai estar... venderam, não agregaram valor, não adicionaram valor, o imposto, o governo, pum, devolveu o dinheiro. Acabou, morreu o assunto. No Brasil, você... sobre o faturamento. O que é faturamento? Emitiu nota. Eu não sei se deu prejuízo, lucro. Quanto que deu aqui?
Lucro real.
Tanto por cento. Pá!
É o famoso...
não, lucro presumido. Lucro presumido. Ou o Simples Nacional. Então, isso também... agora a gente vai passar a pagar só sobre aquilo que agregou valor. Outra vantagem também... para terminar essa discussão técnica, era muito interessante. Se você era obrigado a sempre pagar imposto, e o Estado, em muitas vezes, ele tinha que restituir imposto sobre exportação, sobre um crédito que você tem por algum motivo, distribuição tributária, alguma coisa. O Estado não devolvia, cara.
Foda-se.
No Brasil, vai ver o estoque de impostos que o Estado deveria devolver
que tão
e
lá.
Fala, devo, não nego, pago quando quiser. Só que eu... então, essa situação real das empresas hoje. Elas têm um monte de crédito de ICMS que elas teriam que receber, mas elas todo mês estão pagando ICMS. Eu falei, mas não dá para bater? Não, não dá para bater, porque é o seguinte, esse crédito aqui não foi homologado, não temos certeza e tal, você vai continuar pagando. Tem empresa de amigo meu, exportador, ele está com crédito, assim, lá 100 milhões de reais de crédito de ICMS e não consegue bater porra nenhuma.
Puta que pariu.
Ah, brincadeira, isso aí é resultado, cara.
É você, óbvio.
Se você tem 100 milhões de crédito, você mete no resultado, dá lucro. Mas o Estado dá essa tungada. Ele recebe, mas não devolve. Com o IVA, ele é obrigado a devolver. Ele não tem jeito. Se ele não devolve, o IVA quebra. Pá, para tudo. Então, isso também é uma boa vantagem para...
Genial.
Excelente.
É um aspecto geral dessa reforma tributária.
E o que faltou? De coração, faltou, o que mais faltou?
Faltou,
né?
Faltou uma coisa. Que o Brasil é engraçado isso, cara. O Brasil acredita em meia entrada.
Acredita em almoço grátis.
A gente acredita em meia entrada.
Sim,
eu vou pagar meia entrada.
É que tem muito jeitinho.
Então o que vai acontecer?
Não, e aí o artista vai receber meio cachê, o empresário vai receber. Não.
O brasileiro acredita na meia entrada. E aí o que acontece? Muita gente está na meia entrada dentro da reforma tributária. Então a alíquota vai ser. Se não tivesse nenhuma meia entrada no Brasil, zero de meia entrada no Brasil. A alíquota nossa seria por volta de 20%, que é uma alíquota europeia. Por causa de um monte de gente que não vai pagar, a alíquota, que chama de referência, deve ficar em 27%, 27,5%. É o que estão calculando. Isso significa que... Então, sei lá... O setor que foi beneficiado, supermercado. Supermercado não, é cesta básica, cesta básica. Então, eu compro cesta básica lá... E os produtos da cesta básica não vão ter imposto. Beleza. Só que aí o carro fica mais caro, a roupa fica... Tudo que não está na cesta básica fica mais caro. Então...
Existe também um incentivo para o lobby para entrar como cesta básica, mesmo que seja essencial.
Mas aí o governo não é besta. Aí, o governo começou a falar... Aí criou assim, uma cesta básica e uma cesta básica estendida. A básica não paga nada, a estendida paga metade. Aí eles começaram a...
Graduar.
E aí começa... Só que aí você põe assim, queijo. Mas qual queijo? Que é o mussarela ou o camembert?
Requeijão vai como queijo?
Requeijão.
É um fio que não para mais.
Aí que começam as encrencas do antigo sistema.
É biscoito, se é bolacha, se é wafer.
Aí você começa com essas bobagens de ter que classificar pelo DNA das coisas. Tá errado isso. Você não tem que ganhar por coisa nenhuma, cara. Você não pode ficar indo com essas interpretações porque isso estraga o sistema.
Sim.
E aí é que o sistema podia ter sido melhor e acabou não sendo melhor. Mas, vamos ser... A Europa é assim também. Tá certo? Então, outros países que usam o sistema IVA, que é o mais comum no mundo, também têm esses problemas de terem coisas... Então, você vai na Europa... Na Bélgica, lá, você vai à refeição. A comida é meio IVA, é 11%. A bebida já é IVA inteiro, 20%. 21%. É isso, pá.
Simplifica pra caramba, né? Tem uma vantagem muito... Diminui o custo do Brasil.
Mas, de novo, se todo mundo pagasse, todo mundo pagava menos. Essa ideia de que as concessionárias de rodovias, essa coisa, a gente só paga 8% e tal... Pô, não pode aumentar. Eu falei, pois é, mas é na tua rodovia que passa um caminhão que paga 50% de imposto. Tem sentido isso? Sendo que o caminhão, eu sofro concorrência global. Agora, a rodovia, eu não consigo. Não tem concorrência global. Porque quem que vai... A rodovia é física, tá na Anhanguera, Bandeirantes, aqui. Não tem sentido. Cartório no Brasil. Cartório, cara. Quando eu descobri quanto cartório paga de imposto...
Quanto que paga?
3%.
Ah, mentira.
3%.
Qual o motivo dessa estrutura tão fantástica?
É lobby total. E os caras ainda... Eu lembro na audiência pública, o cara falando quase chorando. Não pode aumentar o nosso imposto. Falei, por quê? Porque a gente registra a vida, a gente registra a morte, a gente registra a propriedade.
Vai se fuder.
E aí, eu falei, você tá tirando sarro. Não é possível. Falei, cara, o coitado que morreu pagou a vida inteira... 50%, porque qualquer coisa hoje, de qualquer bem, essa Copa aqui no Brasil aqui, ó, 50% fácil de imposto. Fácil. E aí o pessoal vai aumentar a carga tributária. Do quê? Porque tudo que a gente consome vai despencar. O que vai aumentar é de serviço, então equaliza os dois, tá certo? Que vai provocar um efeito interessante no Brasil. Ninguém fala muito nisso, mas eu prego isso e eu acho que vai acontecer. Nós vamos aumentar a produtividade no Brasil. Porque a hora que aumenta o custo do serviço, não dá mais para ter três pedreiros com picareta e marreta, porque ficou caro. Agora é melhor. E é melhor comprar um martelete, que agora caiu metade do preço e treina o cara. Então, nós vamos ter que ter investimento em formação, educação, capacitação, porque a mão de obra vai ficar cara e eu preciso ganhar competitividade com produtividade com essa mão de obra. Não dá mais para ficar com mão de obra improdutiva. Então, vai ter que educar isso. O que aconteceu no campo brasileiro?
Sim.
O campo brasileiro não está mais colhendo cana na...
É um investimento tecnológico.
Teve que investir, e aí você está...
o custo do serviço,
então, melhorou a capacidade dos caras no campo, e aí ó, nós temos um campo muito pungente. Agora, isso tem que vir para construção civil, tem que vir para prestação de serviço em hotéis, tem campo aí, meu. Tem campo aí.
É, a produtividade é um problema sério do
seríssimo,
Brasil.
Seríssimo.
Muito baixo, né?
Eu mexo com construção civil, é horroroso. É horroroso. Os caras até hoje, quando chegam em empreiteiro, chegam só com um balde, com uma marreta, uma picareta e uma colher. Falei, cadê a maquita? Cadê o martelete? Cadê a lixadeira? Aí eu fui contratar um cara para lixar o deck de madeira, o cara na mão. Falei, não, você tá tirando sarro, velho.
É o nível, né?
É
o
Brasil.
É. E por isso que a formação técnica é importante, né? Você falando de educação,
opa,
aí entra a questão da educação técnica.
A gente volta lá para o saneamento lá atrás. Uma infância que não comeu direito, que viveu com verminose, que não... Exato. Vai chegar como a produzir na vida adulta?
Desigualdade, né? Social na veia.
Sem dúvida.
Na veia. Eu.
Vamos lá.
Temos nosso querido tempo, porque... Teremos mais uma convidada daqui a pouco, certo?
Grande.
Vou ficar aqui com o Churchill aqui do meu lado.
Aqui temos nosso querido Pitch do livro.
Pitch do livro.
O Alexis conhece já, mas explica para a galera, de novo para o Alexis, o que, que é. E depois faça a apresentação dos livros, por favor.
Alexis, meu querido, cada um trouxe um livro. Você tem que usar a sua técnica de clarividência para tentar identificar qual trouxe qual, não tem dica. Depois nós vamos falar quem trouxe o quê e cada um que trouxe esse respectivo livro vai tentar fazer a venda desse livro para você e você vai escolher a melhor venda.
Então mostra aí, aponta para a tua câmera aí e os livros e fala qual livro e quem
Alexandre,
escreveu.
Alexandre, você consegue falar daí? Porque você
com certeza. A primeira obra é chamada Em Busca da Corrida Ideal, de Cássio Siqueira. Um guia teórico-prático para aprimorar sua técnica de corrida, prevenir lesões e melhorar o seu desempenho. A segunda obra é intitulada The First Clash, The Miracles Greek Victory at Marathon and Its Impact on Western Civilization, de James Lacy. E a terceira obra, Napoleão Bonaparte, Manual do Líder.
Carai, os caras foram profundos hoje aqui, hein? Coisas diferentes.
Diferente,
mostra aí
diferente.
Pra câmera aí.
Não, da outra vez eu ri todos.
Você tá ruim, não?
Eu ri todos.
Oi?
Levanta pra câmera, cara.
Bota pra câmera essa porra.
Levanta,
é levanta. É quatro.
Levanta pra
levanta pra cá, quatro lá. Bota na quatro lá.
Aê, garoto.
Tá lá. Deixa eu segurar.
Ah, tem aqui, ó.
Isso. Quem trouxe qual livro, meu amigo?
Quem trouxe?
Em Vamos Busca lá. Da Corrida Ideal, Cássio Siqueira.
Foi o Alexandre, certeza.
Alexandre, certeza.
Aqui fiquei uma dúvida, mas eu tô com First Clash. Você?
É Reginho?
Você?
O Napoleão Bonaparte.
Ele se redimiu, hein? Ele se redimiu, hein?
Hoje que deu.
100% já
acertou.
Mas, ó o processo investigativo. Reloginho de corredor. Isso. Tá? Você sacar os lances.
Excelente, hein? Gênio.
Isso acertou nós aqui. Eu achei que você ia botar o inglês pro camarão.
Inglês, exatamente. Muito bom. Tentamos hoje dar aquele pelezinho.
Eu entreguei o spoiler com o relógio aqui.
Então bota teu livro de frente. Aí, Camara, começa aí, meu
vamos
velho.
Vamos lá, então. Alexis, eu acho muito interessante pensar no líder, né? Napoleão, no caso, porque existem máximas militares que ele falou, são vários, alguns dogmas do napoleonismo, vamos falar assim, se é que eu posso usar esse termo, e outros são máximas que ele falou em vida. E eu acho muito interessante porque ele era um líder, ele não era um chefe. E ele é um líder, um homem de fato, um filho do iluminismo que ganhou não só os corações e mentes dos franceses, como todos os campos de batalha. Acho que esse livro vale a pena todo mundo ser bem pragmático e aprender um pouquinho com Napoleão. Esse é meu pitch.
Nossa.
Posso fazer só uma observação? Eu vi o vídeo do Napoleão e eu fui várias vezes no museu em Waterloo, que é criado lá da Batalha, né? Esse cara é realmente interessante. Ele me instiga como curiosidade, porque ele era baixinho, ele era feio, mas ele era puta de um líder.
Nem francês ele era, só para lembrar. É importante falar isso. Ele é da Córsica.
Ele é da Córsica, exatamente.
Ele nasceu francês por um mês. Assim, ele
falava com sotaque.
Sim.
E mesmo assim, naquela França daquela época, ele conseguiu ir para cima.
E aí eu fico... Só que eu projeto isso para politicamente. Quando em Brasília também, eu via gente que... Assim, não, ele não era um líder imponente, tal, tosco, mas arrastava opinião, chamava, todo mundo ia... Interessante essa coisa do líder, viu? Uma coisa a estudar. É. Então, vamos lá.
Boa, gostei
boa,
muito do
boa.
Produção, volta aqui meu...
Volta que eu tô... Ah, aí, boa, garoto, aí. Agora foi. E aí, eu ou você?
Posso falar? Tanto faz.
Então vai.
Bom, o livro que eu trouxe, Em Busca da Corrida Ideal, ele é escrito por um apoiador do Beyond the Cave, boa. O Cássio.
Cássio, um abraço.
Cássio,
parabéns,
fisioterapeuta. E eu fui impactado positivamente com ele, porque... Ele entrega uma joia aqui, né? Porque ele vai te colocar o fundamento da corrida. E o que é a corrida? Na verdade, é a sucessão de ciclos, né? Em que você vai submeter o seu organismo a microtraumas. E se você está fazendo um exercício de maneira incorreta, você vai levar o seu organismo a uma fadiga e uma lesão, né? Então, quando eu assisti o seu vídeo e percebi que você estava nesse momento de vida buscando, né, longas jornadas a pé e montanhismo e tudo mais, eu pensei que isso pode te ajudar de alguma maneira. Por quê? Porque você precisa ter uma postura que faça o seu sistema locomotor trabalhar adequadamente. Então, se você tiver uma mochila pesada que vai te produzir uma alteração postural... Isso no primeiro dia você vai se dar bem, no segundo talvez também, mas com uma semana você vai sentir uma dor que vai interromper a sua jornada. Então, esse... Eu estou me cedendo muito.
Levando bronca.
Por que eu acho que esse livro aqui é interessante? Ele veio aqui... Aqui a gente traz obras, né, clássicas e tudo mais, mas é um livro contemporâneo, mas que entrega muito, porque ele vai arrumar a postura atlética da pessoa que está praticando aquele esporte. E se você quiser uma longevidade no esporte e começar a correr, colocar isso na sua vida, a corrida é para todo mundo. E é isso que ele explica aqui.
Alexandre, mas...
Belo pitch,
hein? Mas eu não... Adorei.
Belo pitch, já não precisa ler o livro. Porque ele já basicamente já contou todo o livro no pitch.
Tem muita coisa boa aqui dentro.
Eu li não sei aonde, um gringo falando essas coisas... E ele falou assim, sempre invista na tua mobilidade, nas tuas pernas. Porque normalmente o pessoal faz musculação de peito, esquece as pernas. Fica aquele famoso pardal, né?
É, ficou triângulo ao contrário.
Copinho de sorvete.
E eu nunca gostei, sempre trabalhei pernas, porque eu jogo basquete, bicicleta, tal, não sei o quê. Eu nunca fui muito braço. Mas o caminhar e o andar está ligado ao não sedentarismo. Quer dizer, você anda, você pode se mobilizar, né? Ter mobilidade, o teu sedentarismo cai bastante. Então, adorei teu pitch.
Gostei do pitch também.
Vamos lá.
E parabéns ao Cássio Siqueira.
Tá aí,
primeiro por apoiar a gente.
É isso aí.
Brincadeira, Cássio. Parabéns pelo seu livro aí.
Não, parabéns. O livro é fantástico.
Boa.
Vamos lá agora.
Meu amigo, eu te trago... Por que eu te trago isso? Porque eu acho que a gente vive um momento no mundo muito particular. E a gente vê uma invasão oriental rumo aos valores ocidentais, que são aqueles que a gente prega diariamente. E você, como um cara estratégico, que ama a estratégia e que vive disso, vai conseguir entender melhor que isso não começou agora, que isso é história antiga. E o primeiro embate foi o embate dos persas com os gregos na Batalha de Maratona, 490 a.C. Darius I, né, mandou Dates, o comandante dele, invadir a Grécia, né? Não era a Grécia, né? Eram os helênicos, mas invadir a Grécia porque tinha sido derrotado anteriormente, então tinha um negócio dentro dele que precisava, só que não contava com Miltiades, que é um cara que a gente gosta muito, inclusive tem a Mostra aí, Camara, a cabecinha dele aí, pro capo dele ali, rapidinho.
Miltiades.
Miltiades do...
É uma réplica de uma peça de museu real e tá escrito a peça Miltiades, o capacete dele. É uma oferta volitiva pro... encontrado no em Olímpias.
E ele é o cara que ordenou na hora certa que o exército grego avançasse e conseguisse destruir uma força que era 2-3 vezes maior que a dele. E foi a primeira grande vitória do Ocidente perante o Oriente. Então acho que isso é uma leitura obrigatória. E no momento atual, com o tempo que você tem, é algo que tenho certeza que você vai gostar muito se você levar para casa.
Cara, eu vou falar uma coisa. Vocês voltaram hoje numa situação difícil. Eu vou levar os 3 livros, tá certo? Mas eu vou ficar com o do Alexandre.
Olha aí!
Porque ele criou uma empatia. E viu que eu tô caminhando, não sei o quê.
Pessoal, foi personalista.
Eu doido. Então, realmente, o Alexandre vendeu
para ele. É a primeira vitória dele, meu velho! E eu queria dedicar essa vitória ao Cássio, que a obra é fantástica mesmo. Assim, tô falando como corredor há 8 anos, maratonista. E eu tinha uma dor no joelho, me reabilitei correndo e usando esses princípios de que o estímulo controlado, né, você fortalece. Aquele estímulo que está descontrolado, você acaba levando a um vício que vai te tirar do esporte. Então, ele tem muita coisa boa aí para te entregar. Espero que você utilize isso na sua prática aí.
Obrigado.
E, Alex, vou ser bem sincero, irmão. Você merece tanto que você vai levar o meu
muito
também.
Bom.
Então leva você.
Você tá bom de falar. Ser bem sincero, irmão.
Só uma foto nossa aqui.
Alex, merece tanto.
É, um cara... é isso mesmo.
É o seguinte, pô, a gente já é amigo aqui, né? A gente tem tanto prazer de recebê-lo que sempre quando surge uma oportunidadezinha, falou, Alex, vem aí. Demorou. Então, meu, o prazer, ele é... A parceria é sempre muito bom conversar com você.
Mas o papo é solto, flui fácil, a gente se provoca e tá ótimo. É isso mesmo.
Cara, acho sensacional. Obrigado. Espero que seja um ano de reflexão.
Não, vai ser.
De que você consiga buscar os seus propósitos aí ulteriores e que você volte renovado pra gente brigar com esses desgraçados que estão do outro lado. Porque vamos. A gente vai precisar e a vida é guerra, a gente sabe disso.
É Agon.
E cada soldado... A liberdade não pode ser perdida de jeito
nenhum. Não pode. A gente tem que focar neles.
Pode perder de jeito nenhum.
Obrigado, grande Alê.
Eu que agradeço.
Bem, Júlio Camara, novamente Alexis.
Tamo junto.
E churras, então, né?
Churras.
Partiu. Vai rolar?
Dia primeiro.
Tá rolar? Tá combinado?
Tá fechado.
Pode acender.
Nós, fechou.
Eu vou passar para você o endereço.
Vou levar as brejas, meu velho.
Na véspera, eu vou só conferir para ver se vocês estão firmes mesmo. Mas eu tô marcado. Tá
é bom. Isso. Legal, galera, fechado, boa noite. Até a próxima semana.
Muito bom. Valeu, galera.
Valeu.
Tchau.